10 horas e 33 minutos, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Criança de 5 anos morre após acidente entre caminhão e carro na PR-495 no oeste do estado. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais detalhes sobre este acidente. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O garoto de 5 anos e um homem de 39 anos que trafegava como motorista morreram após um acidente entre um caminhão e um carro na PR-495 entre Serranópolis do Iguaçu e Medianeira, a 79 quilômetros de Cascavel. Segundo a polícia, a situação foi registrada durante a tarde desta segunda. A Polícia Rodoviária Estadual informou que as vítimas estavam no carro que bateu frontalmente contra o caminhão. O condutor, de 26 anos, teve ferimentos moderados e foi levado pelo SIAT até a unidade de pronto atendimento de Medianeira. Os passageiros do veículo, o garoto de 5 anos e o homem de 39, morreram na hora. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Infelizmente, mais um acidente fatal. Ontem trazíamos aqui no CBN Paraná um atropelamento na região metropolitana de Curitiba, em que uma criança também de 10 anos perdeu a vida. Agora uma criança de 5 anos morre após esta colisão no oeste do estado. Obrigado, Fran. Um homem suspeito de furto foi espancado até a morte no município de Paissandu. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre essa atrocidade. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e a Polícia Civil deve ouvir hoje o depoimento de pai e filho que foram identificados pelas imagens como dois dos três homens que espancaram até a morte uma pessoa no último domingo aqui em Paissandu. O espancamento foi num terreno baldio, toda a ação foi registrada então pelas câmeras de vigilância ali daquela região. São imagens muito fortes. Segundo a polícia, a vítima é um homem que teria furtado objetos de um carro e aí foi perseguido por populares. A CBN ainda não conseguiu contato com a defesa do pai e do filho envolvidos neste caso. Luciá, eu aproveito e trago uma outra informação aqui da região norte e noroeste. Uma encomenda explodiu e deixou dois funcionários dos Correios feridos. Foi em Apucarana. A explosão aconteceu pouco antes do início do expediente, nessa segunda-feira, no centro de distribuição dos Correios em Apucarana. Seguindo o protocolo, um funcionário colocou a encomenda a condicionada dentro de uma caixa na esteira e neste momento essa caixa explodiu. Dentro da caixa havia embalagens de vidro e os estilhaços atingiram os dois funcionários, que ficaram então feridos nas mãos e no rosto. Eles foram levados ao hospital, mas sem risco à vida. Os bombeiros foram acionados, mas não chegou a ocorrer o fogo, né, nesta explosão. A Polícia Civil também esteve no local e, segundo o delegado, a suspeita é que dentro da embalagem havia frascos de lança-perfume, um produto comercializado ilegalmente em embalagens de vidro. A encomenda veio do Rio de Janeiro, seria entregue em Apucarana. A polícia investiga agora quem receberia esta encomenda. Em nota, os Correios informaram que as medidas de socorro e segurança foram adotadas e que as causas do incidente e a confirmação do conteúdo da encomenda serão apontadas nas investigações. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Um educador social foi preso suspeito de estupro virtual de vulnerável no município de Castro, que fica nos Campos Gerais. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano e aos ouvintes. Um homem de 33 anos foi preso temporariamente, suspeito de estupro virtual de vulnerável em Castro, aqui na região dos Campos Gerais, de acordo com a Polícia Civil. Ele era educador social em uma instituição de ensino do município e utilizava um aplicativo de mensagens para compartilhar materiais de cunho pornográfico com dois alunos de 12 e 13 anos de idade. O suspeito enviava mensagens, fotos e vídeos de cunho sexual explícito. Conforme a investigação, os adolescentes eram presenteados também com caixas de bombons depois de cumprirem desafios propostos pelo educador nesse grupo de mensagens. O homem foi preso temporariamente. Além da prisão, a polícia também apreendeu um celular, dois notebooks e quatro pendrives, Os materiais vão passar por perícia. A pena do crime de estupro de vulnerável está prevista no Código Penal e varia de 8 a 14 anos. E esse crime é considerado hediondo. Após o cumprimento dos mandatos, o homem foi conduzido para a cadeia pública de Castro. As investigações continuam para apurar eventuais práticas de outros crimes. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. A Polícia Civil cumpre 18 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro em diversas empresas da Grande Curitiba e também do litoral do estado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Eu estou aqui ao vivo, diretamente do Departamento de Polícia Civil, aqui na Avenida Iguaçu, aqui em Curitiba. As ordens judiciais são, ao todo, 5 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. A operação aconteceu simultaneamente em Curitiba, em Campina Grande do Sul, Pinhais e Piraquara, na região metropolitana. De acordo com as investigações, um dos suspeitos envolvido no tráfico de drogas teve um desentendimento com um sócio de uma das empresas ligadas no esquema da quadrilha após achar que ele estaria subtraindo valores dele. Após esse desentendimento, o indivíduo, com o auxílio de outros integrantes do grupo, sequestrou esse rapaz e o levou até Londrina, no norte do estado. Além disso, ele o torturou, extorquiu e ameaçou, fazendo com que ele trabalhasse de forma forçada e passasse ao suspeito parte da empresa e um veículo. A Polícia Civil vai realizar daqui a pouco, em instantes, uma coletiva de imprensa com balanço final dessa operação. Eles estão montando aqui neste momento a área onde serão apresentados os números, inclusive bastante dinheiro, cédulas aqui, espingardas, armas, material que foi apreendido. E o balanço final dessa operação a gente traz ainda hoje aqui na CBN Curitiba para todo mundo que quiser conferir, também no nosso site, cbncuritiba.com.br, com as informações completas, o balanço oficial dessa operação, que será apresentado em instantes aqui em coletiva de imprensa em Curitiba. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. E a Justiça aceitou a denúncia contra suspeitos de envolvimento no ataque que deixou 2 adolescentes mortos em um colégio de Cambé, no norte do estado. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Ouvintes do CBN Paraná, a Vara Criminal de Cambé aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os 3 homens acusados de envolvimento no ataque que deixou 2 adolescentes mortos no Colégio Estadual Helena Collodi no último dia 19 de junho. Agora, réus vão responder pela prática de 2 homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, com penas previstas de até 30 anos de prisão. Os suspeitos estão presos preventivamente. O primeiro, de 18 anos, morador de Rolândia, foi detido na mesma semana em que aconteceu o ataque. Os outros 2 foram detidos em Gravatá, no Pernambuco, e em Santo André, na Grande São Paulo. O trio é acusado de instigar e auxiliar o atirador a realizar o atentado. O planejamento teria ocorrido por meio de conversas em grupos virtuais, na chamada Deep Web e nas redes sociais. Havia, inclusive, o risco de eles realizarem ataques semelhantes em seus estados de origem. Os 3 réus devem ir a júri popular e a data do julgamento ainda vai ser definida pela justiça. Já o atirador, de 20 anos, foi preso em flagrante logo após cometer o atentado e foi encontrado morto no dia seguinte ao ataque na casa de custódia de Londrina. A suspeita é de suicídio. O atentado à escola de Cambé completa 1 mês nesta quarta-feira, dia 19, e será celebrada uma missa às 7h30 da noite na igreja matriz da paróquia Santo Antônio, em memória aos estudantes Caroline VR Alves, que tinha 17 anos, e Luan Augusto da Silva, de 16 anos. Os adolescentes, que eram namorados, foram as 2 vítimas desse episódio de violência que chocou o país, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.